Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os lances que impactam o tabuleiro pré-eleitoral em Minas. As divisões na direita para a disputa pelo governo estadual. O palanque mineiro de Lula ainda indefinido. As movimentações dos candidatos ao Senado. E as apostas de Romeu Zema na pré-campanha para a presidência da República. Eu converso com a jornalista Ana Mendonça, repórter de política do portal O Fator. Bem-vinda, Ana. Uma alegria recebê-la aqui na TV Assembleia.
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
Ana, em uma semana quente, né, na política mineira e nacional, a direção do PL no estado praticamente descartou qualquer chance de composição com o governador Matheus Simões e sinalizou que articularia apoio ao senador Cleitinho Azevedo. Mas isso se deu antes de vir à tona um áudio do presidenciável Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para bancar um filme sobre o pai e chamando-o de irmão. Como ficam, a partir de agora, né, as divisões da direita que já vinham se arrastando aqui no estado?
É, eu acho que a gente pode dividir essa semana em dois pontos, assim, cruciais. O primeiro, das reuniões em Brasília, que aconteceram na terça-feira, que te contaram com a presença do Domingos Sávio, do Nicolas Ferreira e também do Cleitinho. E a segunda parte é do áudio. Primeiro, aconteceu em Brasília essa reunião que foi um pouco inesperada, porque até então o Nicolas Ferreira era um aliado ali de Matheus Simões.
Rodou o estado com ele,
né? Exatamente, estava ali, inclusive incomodou alguns deputados aqui da Assembleia com isso, né, com a questão das emendas e tudo mais. Era um grande defensor da candidatura de Matheus Simões e precisou ir até o gabinete de Cleitinho. A gente mostrou no Fator isso, que contra a própria vontade, ali forçado ali pelos seus colegas, Nicolas foi ao gabinete do Cleitinho e conversou com ele, Domingos Sávio e o Zé Vitor, que agora é o novo presidente do PL, para tentar ali trazer uma composição que fosse favorável para o PL. E isso é importante porque nesse mesmo dia aconteceu uma outra reunião que foi da bancada mineira do PL com o Flávio Bolsonaro para entender ali do Flávio o que ele esperaria de Minas Gerais. E Flávio deixou muito claro que ele não gostava das brigas que estavam acontecendo dentro do próprio partido, que tinha deputados que estavam defendendo Matheus Simões, tinha deputados que estavam defendendo o Cleitinho, e que ele queria a apaziguação do partido, porque isso atrapalha, mas, para além, queria uma aliança com republicanos. Então, ficou claro e decidido que o candidato do partido é o Cleitinho, e caso ele não queira ser candidato, porque ele tem questões pessoais ali para resolver, essa candidatura ficaria dentro do PL.
Talvez até, né, como um sintoma disso também, Cleitinho, por hora, permanece em silêncio sobre esse áudio de Flávio Bolsonaro que veio à tona, né?
É uma questão ali de aliança, né? Nesse momento não seria estratégico para o Cleitinho se posicionar. Diferente do Romeu Zema, que agora não tem mais nada a perder. Com essa questão do apoio do Republicanos à candidatura aqui em Minas Gerais, fica claro que Matheus Simões está fora da jogada. E com isso, Zema também está livre para poder se posicionar da forma que quiser.
Vamos falar sobre ele. Reação, né, do ex-governador de Minas e pré-candidato à presidência da República. Foi imediata esse áudio chamando de imperdoável, né, a postura de Flávio. Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, reagiu lembrando que Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, doou R$1 milhão para o Partido Novo nas eleições de 2022. Henrique Vorcaro foi preso nesta quarta-feira em que a gente grava essa conversa. Né? Tudo isso após especulações recentes de que Zema poderia ser até vice de Flávio. Tende a ser agora, Ana, um estremecimento definitivo de relações entre Zema e o PL?
Eu acredito que sim. Eu não vejo Zema voltando atrás nessa conversa. Houve por muito tempo ali uma especulação de que o Zema poderia chegar a ser vice do Flávio, mas isso nunca foi a vontade do governador. Ele sempre deixou muito claro, durante todas as entrevistas que ele deu, que ele não gostaria de ser vice, que ele gostaria de manter o seu projeto próprio, pessoal. Enfim, porque ele tem uma vontade ali de ser presidente do Brasil. Eu acredito que seja uma vontade pessoal dele também.
Tem também uma questão do Novo, né, que precisa de uma candidatura para tentar romper a cláusula de barreira.
E o Zema é o nome mais forte do Novo, né? Vamos lembrar que o Zema construiu o Novo depois do Amoedo. Ele que foi o único governador da legenda, ele que cresceu o partido, ele que conseguiu trazer novos nomes. Muita gente fala que o Zema não é bom de articulação, mas ele é bom de nome, ele tem popularidade. Então, o quadro melhor do Novo seria ter Romeu Zema como candidato, independente se ele fosse vencedor ou não. E Zema deixou isso muito claro desde o início das conversas, mesmo quando o Flávio Bolsonaro tentou insistir, escutou ali do Ciro Nogueira, presidente do PP, que não gostaria do Zema na chapa, mas mesmo assim insistiu. Chegou ali até a gravar um vídeo com o Zema, que está sendo muito usado pela oposição, né?
Do Zema. Brincando ali quem seria vice de quem.
Exatamente,
né?
Chegou a gravar esse vídeo. E eu acho que a reação do Zema é simplesmente de usar ali o que ele sempre disse, que é manter a sua opinião, independente do que for, independente de quem é aliado dele ou não, manter a sua ética e seguir em frente, independente de aliados.
Agora, ele vem apostando, né, fortemente, de fato, em críticas ao STF, narrativas anticorrupção, mas não se mexe até aqui nas pesquisas, né, presidenciais que são divulgadas. Aparece ali com 3, 4%. Para a tentativa de reeleição de Matheus Simões aqui no Estado, a vinculação a Zema pode se tornar um problema?
Acredito que sim, e eu acho que isso fica mais claro com a questão do Flávio Bolsonaro. O Matheus precisa de um palanque forte. Para ter um palanque forte, ele precisa de um nome forte ao seu lado. Como a gente sabe que toda dobradinha aí com presidente e governador funciona. Se ele não tiver Flávio Bolsonaro e tiver Zema, o palanque dele fica, obviamente, menor. Flávio está na frente nas pesquisas, é o nome que deve ir para o segundo turno com o presidente Lula, então, obviamente, isso atrapalha. Mas Matheus tem feito um tour, né, pelo interior de Minas Gerais, fazendo aí várias entregas de emendas, inclusive com nomes populares, como os do Nicolas Ferreira, tentando converter isso em popularidade. Mas o governador, até o momento, é desconhecido e vai encontrar uma dificuldade aí de emplacar a candidatura se não tiver o Flávio Bolsonaro do seu lado.
Outra estratégia de Matheus nesse momento é tentar fazer arrefecer resistências que ele tem nas polícias, né, que são conhecidas, se arrastam aí pelos últimos anos. Ele vem defendendo a PEC de reajuste salarial dos militares e fomento às escolas cívico-militares. O que, que lhe parece essas apostas até o momento?
Uma tentativa de reaproximar essa categoria do governo, né? Quando o Romeu Zema era governador, essa categoria não era próxima do governador, inclusive era crítica a ele. Então, eu acredito que seja uma tentativa de aproximar a categoria e com ela os votos dos eleitores da direita. Matheus Simões vem defendendo desde o início uma unificação da direita, uma unificação ali do grupo e para isso, obviamente, ele também tem que ter a segurança pública como uma pauta evidente, né?
Uma tentativa de unificação que não está fácil, né? E agora com essa perspectiva mais clara de não ter o PL em sua chapa. Simões passa a depender ainda mais de uma possível aliança, por exemplo, com a Federação União PP. Pelo que você sabe de suas apurações, Ana, né? Você acompanha, né, todo esse cenário. Há negociações adiantadas para isso de Simões com a Federação União PP ou ainda também existem pontas soltas aí?
Existem pontas soltas, não existe uma declaração firme, por exemplo, do Ciro Nogueira, presidente do PP, sobre o Matheus Simões. Matheus Simões tem um grande aliado do PT aqui em Minas Gerais, que é o número 2 de Ciro Nogueira aqui no estado, que é Marcelo Aro, que é também candidato
ao Senado.
E isso ajuda, obviamente, porque Marcelo Aro, por ser próximo de Matheus, consegue equilibrar aí essa crise que está acontecendo agora. Mas a gente já sabe que a Federação União Brasil PP, ela tem dois caminhos. Um, ir com o Rodrigo Pacheco, que até então a gente não sabe se vai ser candidato ou não.
Falaremos dele daqui a pouco.
Exatamente, está na dúvida, não sabe muito bem o que vai fazer. E também ir com o Cleitinho para juntar aí nessa campanha junto com o Flávio Bolsonaro. O que se sabe nesse momento? Flávio Bolsonaro é muito próximo de Ciro Nogueira. Flávio Bolsonaro quer o PP União. Então, se Flávio Bolsonaro vai com Cleitinho, provavelmente a União Brasil vai seguir a direção nacional, que é ficar junto com o Flávio.
Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também é um nome importante da federação nesse momento, né, para ditar rumos aqui em Minas.
Ele está presidindo, não sei se ele está presidindo nesse momento, mas ele vai ser indicado a presidir a federação. É um nome que tem um problema muito sério com os bolsonaristas dentro da Câmara Municipal. A bancada do PL é rival do prefeito, é a única oposição que o prefeito tem na casa. E ele também vai ditar aí os rumos das alianças. Isso interfere na forma que a federação vai agir? Não sei dizer se isso vai ser um grande problema, mas que claramente atrapalha as negociações com os bolsonaristas, Obviamente.
Começamos o programa falando de Cleitinho Azevedo. Vamos voltar a ele. Apesar de liderar todas as pesquisas para o governo até o momento, não crava por hora que será candidato. Chegou a afirmar que seria uma honra receber esse apoio formal do PL, né? O que pode ser determinante para o desfecho das conversas entre o senador e o partido, né, que hoje abriga os bolsonaristas?
O Cleitinho ali, eu acho que é uma situação um pouco pessoal, ele fala muito sobre uma orientação espiritual, até brincou com a reportagem do Fator que esperaria a Copa do Mundo para se decidir e tudo mais. Acredito que seja uma questão pessoal que ele tem passado com os familiares dele, é um momento de reflexão dentro da família dele, e ele vai esperar esse tempo para poder se decidir de fato. Mas é líder das pesquisas, está indo bem, não tem motivo para não sair.
Inclusive tem a tranquilidade de ter mais 4 anos ao Senado, né, caso perca a eleição.
É um cenário positivo para o Cleitinho, ele não tem nada a perder. E se for candidato ao governo de Minas, ainda pode alavancar o irmão para o Senado. Então ele não perderia poder nenhuma das casas.
O irmão pode vir ao Senado, então isso ainda está em aberto.
Exatamente. Então, assim, é um cenário muito positivo para o senador. Não vejo ele perdendo em nenhuma das posições. Se ele não for sair ao governo, continua no Senado. Se ele sair ao governo, pode ser governador, porque está liderando as pesquisas e ainda emplacar o irmão no Congresso. Então é um cenário positivo, mas acredito que tem essa questão familiar dele, que ele precisa pensar, precisa refletir, e aí é respeitar o tempo dele, enfim, para tomar a decisão.
O irmão é Gleidson Azevedo, né? Foi prefeito de Divinópolis, né? Se desincompatibilizou, pode ser candidato ou a deputado federal ou a senador, né?
A ideia seria ele ser candidato a deputado federal, até para ter aquela dobradinha entre os irmãos, né? O Eduardo Azevedo é deputado estadual aqui na Assembleia, mas existe essa possibilidade, sim, do Cleitinho lançar ele para o Senado, e aí o cenário ficaria super confortável.
O PL também filiou na janela Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e Vitório Medioli, ex-prefeito de Betim. Como eles podem entrar nesse jogo eleitoral, Ana?
Sendo o plano B. Inclusive o Flávio Roscoe aí, eu acho que é a grande aposta do PL. Caso o Cleitinho não saia candidato, o partido já vem conversando sobre uma candidatura do próprio partido, sem apoio ao Matheus Simões, enfim, ou para outro nome. E o Flávio Roscoe, eu acredito que seja a aposta aí do Domingos Sávio, do Valdemar e também do Flávio.
Mais que Medioli. Medioli ficaria à disposição, né, para disputa parlamentar.
Acredito que o Medioli ele entre nessa jogada quando a gente fala do Cleitinho. Às vezes como vice, às vezes como um articulador político, enfim, dentro desse contexto. É um nome muito importante dentro do partido, é uma filiação que faz sentido e claramente é para as eleições, mas na candidatura do partido, acredito que o Flávio Roscoe tem mais chances.
Campo da centro-esquerda agora, né? O palanque para o presidente Lula na disputa pelo governo de Minas também segue indefinido. E apesar de inúmeros apelos públicos do próprio Lula e de outras lideranças, o senador Rodrigo Pacheco, que se filiou ao PSB, continua relutante em assumir essa empreitada. Na sua percepção, Ana, essa novela termina ainda esse mês ou vai se arrastar por mais tempo?
Diz o Pacheco que termina esse mês,
pois
né?
Pois é, mas já falou tantas vezes.
Ele já deu tantas declarações, né, que a gente da imprensa fica até um pouco confuso ali do que vai ser a decisão do senador ou não, enfim. Ele já é conhecido por essa indefinição, né, ele já fez isso outras vezes, quando foi candidato ao governo de Minas e depois acabou retirando a candidatura. Ele tem esse histórico de ser um pouco indeciso. Acredito que o momento que passou como presidente do Congresso não foi positivo para ele pessoalmente, dizendo, ele sofreu bastante ali com ataques, teve que coordenar também a questão do 8 de janeiro, que foi desgastante, e ele, no sentimento ali, o que ele fala com os seus colegas parlamentares é que estaria cansado e gostaria de ir para outro lugar.
Tem uma atuação na advocacia privada também, né?
Exatamente.
Que é
conhecido. Eu sinto que na questão do Pacheco é muito mais sobre uma aposentadoria, se ele quer aposentar ou não. Não sobre o governo de Minas Gerais. Se ele quer aposentar, ele vai para um tribunal, ele vai conseguir uma indicação, vai poder fazer alguma coisa.
A imprensa noticia, né, essa semana que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, aliado de primeira hora de Pacheco, já trabalha com essa possibilidade de indicá-lo para o TCU, né?
E é uma possibilidade que pode acontecer até o final do ano. então, com a aposentadoria do ministro, né? Então, é um cenário também que é fácil para ele. Se ele não for para o governo de Minas, ele pode estar dentro do TCU logo já no final do ano. Não seria um conflito para ele, porque ele vai perder o mandato agora. Então, é uma coisa que há de se pensar ali sobre o Rodrigo Pacheco. Ele já conversou com o Edinho Silva na segunda-feira. A conversa não foi bem. Ele teria sinalizado ali que não seria candidato, mas o Edinho teria feito um compromisso dele conversar com o presidente Lula. A conversa com o presidente Lula vai acontecer ainda essa semana.
Pode ser definitiva, quem sabe, né?
Exatamente. E aí a gente vai saber o que o Lula vai colocar na mesa também, porque emissários do PSB, que é o novo partido do Rodrigo Pacheco, falam que, na verdade, ele pode aceitar ali se tiver outras condições sobre a mesa. Então a gente não tem que esperar aí o resultado da conversa do próprio presidente com o Rodrigo Pacheco.
Nos bastidores, Ana, lideranças do PT já defendem aí uma reaproximação com o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, que foi apoiado por Lula em 2022 e é pré-candidato de novo ao governo agora pelo PDT. Arestas terão que ser aparadas entre as partes, né, após um afastamento e estremecimento dessa relação nos últimos anos?
Calil e Lula não têm a melhor relação, isso é claro para todo mundo que está na política e também nas manchetes dos jornais. Calil também foi muito crítico a Lula durante esse período da presidência, apesar de ter sido aliado dele em 2022. A questão ali, eu acredito que seja um pouco pessoal, por uma questão ali de combinados. O Lula não cumpriu um combinado com Calil, que era sobre o ministério, de ver se ele ganharia ali um ministério ou não, caso a eleição passasse.
Foi questionado aqui no programa sobre isso, se ele tinha alguma expectativa de ocupar ministério. Calil esteve aqui com a gente e negou, né? Disse que não, que eram rumores e tal, mas também não explicou por que houve o distanciamento.
Essa raiva, né? O problema ali do Calil é que dentro do próprio PT isso é dito, que existe um problema com a forma que ele fala as coisas, a forma que ele diz as coisas para a imprensa e para os seus colegas. Por ser mais... não rude, né? Mas ele falar da forma que ele fala, isso causa ali um constrangimento dentro do PT e teria ali, obviamente, não aliados dentro do partido para essa candidatura. Mas existe uma ala dentro do partido que é muito favorável ao Calil de novo, que quer vir fazer essa conversa, que quer, inclusive, aproximar o Calil do Edinho para que eles tenham uma conversa e para ver como que vai ficar sendo. Apurei essa semana, a gente publicou no Fator também, que o Edinho já tem procurado membros do PDT para poder fazer essa escala. O Calil chegou a classificar essa investida do partido como boatos, também como fez com você, mas estaria aí iniciando esse início de flerte.
Pois é, tem outro personagem também, o ex-presidente da Câmara de BH, Gabriel Azevedo, que está em pré-campanha para governador pelo MDB, com discurso independente. Ele também pode vir a se tornar uma alternativa para essa federação PT, PV, PCdoB?
Com certeza, e por conta do PV. A ala do PV é muito favorável ao Gabriel Azevedo, ele tem uma ótima relação com todos os membros do partido, tem uma ala ali que é muito favorável a ele, coloca o nome dele na mesa constantemente. Acredito que o Gabriel, pelo passado dele, pela forma que ele conduziu a carreira política dele mais à direita, encontre uma dificuldade dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas, tirando isso, dentro do PV, ele tem uma grande aceitação, as pessoas defendem ele, inclusive defendem também uma dobradinha do PV com a Marília Campos no Senado. Então, o Gabriel indicaria o Mário Henrique Caixa, deputado estadual aqui da Assembleia, para a cadeira e conseguiria fazer essa dobradinha aí com o apoio do presidente Lula.
Pois é, né? Mais um elemento para a gente ficar de olho agora. Em meio a tanta indefinição, Ana, outros nomes podem surgir? Já se falou em Josué Alencar, né? Filho do ex-falecido vice-presidente José Alencar, também Jarbas Soares, ex-procurador-geral do Estado.
São nomes cotados dentro do próprio PSB, que é o partido...
ambos, né?
Exatamente, momento. Do Rodrigo Pacheco. E foi uma articulação do próprio Pacheco trazer esses dois nomes para casa. Então, pode ser um plano B. Mas acredito que os dois nomes não tenham tanta força. A gente escuta muito no bastidor que se o nome, por exemplo, for do Gabriel, o Gabriel poderia fazer uma dobradinha com Jarbas.
Não, tem uma boa relação.
Exatamente,
né?
Tem uma boa relação ali. Não acho que eles ficarão fora do cenário, mas acredito que ser líderes de chapa seria mais dificultoso.
Duas vagas ao Senado, né, também estarão em disputa e, por ora, os nomes mais competitivos, segundo as pesquisas, são a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, pelo PT, o deputado federal Domingos Sávio, pelo PL, o atual senador Carlos Viana, pelo PSD, e o ex-secretário de governo Marcelo Aro, pelo PP. Essa lista ainda pode aumentar com outras candidaturas que também tenham chances reais de brigar essas duas
desses
vagas?
Desses nomes aí, eu senti falta do Mário Henrique Caixa, que é um dos possíveis nomes do PV, é uma articulação que foi sendo costurada com o próprio Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo chegou a dizer para aliados próximos que apoiaria o Caixa, independente de se for nome do Lula, se não for, enfim, apoiaria essa candidatura do Caixa. Então, acredito que pode ser uma possibilidade. E também o nome da Aura Carolina, do PSOL, que poderia fazer aí uma dobradinha com a Marília Campos.
Já se especulou Aécio Neves também, né? Inclusive, aí como um desejo de Rodrigo Pacheco, caso venha a ser candidato. Até Marília Campos chamou atenção, que ela foi questionada sobre isso, né, por causa da rivalidade histórica PT e PSDB, mas disse que também não se oporia. Aécio também não disse nem que sim, nem que não, disse que tem dificuldades, mas não fechou a porta. Né?
Exatamente, eu acredito aí que a questão do AS é uma questão de oportunidade, dependendo do cenário, de como vai ser as articulações. Claro que o presidente do PSDB pode ser um bom nome para o Senado, ele vem performando muito bem nas pesquisas, tem chance de ganhar, enfim, seria mais uma questão de articulação política do que de vontade. Acredito que ele esteja esperando exatamente isso, o cenário se fechar e ele ver como que ele vai se posicionar com o partido para depois decidir sobre uma nova candidatura.
Cogita até mesmo não disputar nada, né, a este nesse momento.
Que está presidindo o PSDB nacional depois de uma longa briga entre os tucanos. Ele venceu a briga, as discussões, conseguiu a presidência de volta, tomou o partido e vem articulando em todo o Brasil para poder voltar àquela forma aécista de fazer política.
Até porque estava correndo risco aí concreto na cláusula de barreira, né? Teve que fazer uma regimentação aí de novos filiados.
Exatamente, e agora ele constrói o PSDB da forma que ele gostaria de fazer antigamente, né? Então ele tem a nova chance de reconstruir o partido e eu acho que ele está, nesse momento, mais preocupado com isso. Depois que existir um desenho de como vai ficar o governo de Minas Gerais, como ficarão as candidaturas, ele vai pensar nisso, até porque tem um bom diálogo com o Gabriel Azevedo, tem um bom diálogo com o Rodrigo Pacheco, tem um bom diálogo com o Cleitinho, então ele pode decidir aí quem ele vai apoiar e como ele vai sair.
Então, falamos das cláusulas de barreira, né, e ela, de fato, tem, né, exigências progressivas nessa eleição de 2026. Os partidos também lidam, nesse momento, Ana, com a definição das chapas proporcionais. Como essas exigências da cláusula estão impactando cálculos e escolhas dos dirigentes, né, nessas articulações?
Pelo que a gente anda conversando nos bastidores com os dirigentes dos partidos, foi muito dificultoso formar a chapa esse ano, exatamente por essas cláusulas. Houve uma dificuldade, nomes importantes ficaram de fora, muita gente ficou decepcionada, arrumou briga dentro do partido, porque ia para um, ia para outro. Então, existiu sim essa dificuldade, mas eu acredito que correu da forma que deveria ser. Na questão, por exemplo, do PL, que é uma chapa que é muito grande dentro de Minas Gerais, a gente tem um dos nomes maiores aí do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, houve uma preocupação muito grande com os nomes que seriam escolhidos, exatamente porque ele puxaria muitos nomes. Então, além da cláusula, isso também virou uma preocupação. E dentro de partidos menores, ter nomes grandes para puxar votos acabou sendo o critério.
Cientistas políticos, né, que a gente ouve aqui no programa, têm dito que há uma tendência clara de um enxugamento significativo desse quadro partidário.
Sim, é o que eu disse anteriormente. Muita gente acabou ficando de fora, decepcionado com a situação, mas acabou que o cálculo ficou muito mais com a popularidade, com as redes sociais, do que, na verdade, nomes históricos, por exemplo.
Pode sobrar aí 10 a 12 partidos, é o que eles estão projetando, né, com representação efetiva na Câmara dos Deputados.
Muita gente ficou sem partido e muita gente ficou sem chapa.
Ana, muitíssimo obrigado por essa conversa, né? Acho que passamos aí por um panorama completo.
Falamos bastante.
Aí da cena pré-eleitoral no Estado, tanto para a disputa pelo governo de Minas, Senado, disputas parlamentares. A gente agradece muito sua presença conosco.
Obrigada a você pelo convite, um prazer estar aqui na Assembleia. Sou fã do programa de vocês. Muito obrigada.
Eu conversei com a jornalista do portal O Fator, Ana Mendonça. Falamos sobre os mais recentes movimentos de partidos e pré-candidatos na cena eleitoral em Minas e dos impactos do quadro nacional para o desfecho das articulações em curso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.